A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 311 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, uma edição extraordinária. A gente não imaginava gravar um episódio aqui hoje, e eu lembro que quando acabou o último, o João Almirante, que daqui a pouco vai ser apresentado, falou: será que a gente vai conseguir fazer um episódio por semana? O Vasco vai ficar 4 semanas sem jogar. Amigo, teve um segundo na mesma semana, a gente tá aqui gravando na noite de quinta-feira, dia 21, o Vasco demitiu o Alexandre Matos, uma notícia que pegou muita gente de surpresa. Muitas coisas acontecendo nos bastidores do Vasco nos últimos dias, nas últimas semanas. E é isso que a gente vai explicar, é isso que a gente vai analisar e vamos debater futuro. O que acontece a partir de agora? O Vasco tem uma Série A dificílima para disputar e, nesse momento, está sem diretor de futebol e precisa de reforços nessa janela interna de abril. Para falar sobre isso, estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Sempre muito bem informada. Teve um dia tranquilo, para dizer o contrário. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano. Tô vendo aqui o João também na telinha já com a gente. Pois é, essa live, esse podcast extraordinário. Ninguém esperava, né, que depois de tão pouco tempo assim que fosse contratado, Alexandre Matos seria demitido, sairia dessa forma da SAF do Vasco, depois de alguns meses de atritos. A relação ela acaba hoje, nesta quinta-feira, mas já havia sinais de desgaste há muito tempo. A gente já havia trazido algumas notícias, né, ao longo aí do trabalho do Matos lá no GE, mas o auge da crise aconteceu nessa semana. A gente vai debater aqui os motivos que levaram à demissão de Alexandre Matos do Vasco, mas realmente um dia muito agitado, viu? Um dia que começou cedo e vai terminar realmente bem tarde para quem está trabalhando na cobertura do Vasco. Mas bora para cima, bora falar mais sobre essa demissão, o que aconteceu. Já estou vendo muito torcedor curioso, querendo mais detalhes desses bastidores aí da demissão do Alexandre Matos. E agora o Vasco novamente no mercado em busca de um dirigente para o futebol. A demissão do Matos aconteceu após a janela, mas como você disse, ainda tem trabalho para acontecer até o Campeonato Brasileiro em abril.
Eu lembro que no episódio depois do fim do Brasileiro, o Vasco se salvou do rebaixamento, e no episódio seguinte, o nosso segundo convidado estava exalando o otimismo, mas nem ele, que é o mais otimista desse podcast em geral, consegue resistir aos fatos do Vasco por muito tempo, e na contratação do Alexandre Matos, que faz exatamente 101 dias, foram 101 dias de trabalho, se contar o dia que ele chegou ao Rio, foram exatamente 100 dias, ele foi anunciado no dia 10 de dezembro e chegou ao Rio no dia 11, 100 dias depois, Alexandre Matos está fora do Vasco, representante do Vasco aqui nesse podcast do projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. O que você está sentindo nesse momento, João Almirante?
Fala, Luciano. Fala, Manu. O senhor, já alguns podcasts, sempre joga as minhas palavras contra mim mesmo. É um grande trair, essa que é a grande realidade. Mas o fato é que essa passagem do Alexandre Matos foi extremamente decepcionante aqui no Vasco. Eu acho que quando ele foi anunciado, como você bem lembrou, há 100 dias, gerou uma expectativa muito grande em todos nós torcedores, gerou um otimismo de você imaginar um Vasco com um grande diretor de futebol no mercado, com uma grana disponível para utilizar, sob o comando de uma comissão técnica que tem o respeito e a confiança também dos torcedores. Então parecia, à primeira vista, um ótimo casamento que prometia muita coisa para nós e termina agora, 3 meses depois, com muita frustração, né? Eu acho que, do ponto de vista pragmático sobre a construção de um elenco, o Alexandre Matos ficou muito aquém das nossas expectativas, não conseguiu mudar o patamar do elenco do Vasco, não conseguiu elevar o patamar do elenco do Vasco. Até discutíamos no último podcast, de alguma forma o time regrediu, perdeu peças importantes que não conseguiu repor. Fora essa questão do trabalho mais visível, né, que a gente pode analisar sobre construção de elenco, tinha toda uma relação de bastidores que há algum tempo já vinha emitindo alguns sinais preocupantes, um certo desgaste entre a família Dias e o Alexandre Matos. e que culminou também nessa última semana com um vazamento de prints ali de uma conversa do Alexandre Matos com um colega jornalista e que acabou, enfim, de alguma maneira expondo ali alguns meandros da SAF, o que não foi bem visto pelos americanos, e utilizaram isso como uma gota d'água aí para pôr fim a essa relação com Alexandre Matos. Acho que é decepcionante o trabalho do Matos, mas muito decepcionante também para a torcida vascaína, que mais uma vez começa a temporada tomando na cabeça e preocupado com o que vai ser o nosso futuro. Como você bem disse, a janela já fechou, vai ter essa janela interna, e o Vasco está aí no mercado, quer dizer, espero eu que esteja em busca de um novo nome para assumir essa direção do futebol. E para além de tudo isso, acho que a gente vai falar nisso também, tem todo um processo burocrático, extremamente demorado, extremamente confuso, que a gente não sabe exatamente como é, ou até sabe, né? Tudo depende dos americanos, que acaba sendo limitador para qualquer diretor de futebol. Eu acho que também havia uma expectativa, e talvez essa fosse uma expectativa do Matos também, que houvesse mais autonomia para ele trabalhar no departamento de futebol. E a gente viu que é uma autonomia bastante limitada, né?
E aí, já, o primeiro comentário que eu vi aqui foi do Wallace Martins falando: decepcionante é a 777. E aí eu vou dizer a minha opinião e passar para a Manu, que tem mais informação do que todo mundo aqui nessa live. Eu acho muito decepcionante a 777 como um todo, no Vasco até agora, né? 2 anos de quase desse processo, desde que eles entraram, 1 ano e meio, na verdade. E eu acho muito decepcionante também a passagem do Alexandre Matos. O Alexandre Matos é um cara que chegou com essa fama justificada, né, em vários clubes ali pelos quais ele passou, sim, Palmeiras e Cruzeiro principalmente, criou uma fama que se justificava de um cara muito agressivo, um cara que tinha muito conhecimento, muito contato no mercado e sempre conseguia convencer jogadores. Tem histórias que ele foi na Colômbia trazer jogador para o Palmeiras, não lembro agora se era o Borja ou o Mina, mas tem histórias que ficaram famosas, ele gosta de contar isso em podcasts, quando ele estava. Tem a própria venda do Vitor Roque, que foi uma venda histórica para o futebol brasileiro, que ele estava à frente do Atlético Paranaense naquele momento. Então, o que a gente esperava, e eu lembro que a gente citou isso no episódio que a gente fez depois da contratação dele, há 100 dias, foi: é um cara que deve chegar com autonomia. E aí, isso não é culpa do Matos, né? Essa parte especificamente. Essa parte é culpa da 777, que não tem como política, e eu acho isso um tremendo erro, não tem como política dar autonomia, ou seja, dar um dinheiro na mão de um, né, olha, diretor de futebol do Vasco, diretor de futebol do Gênua, do Standard Liège, dos clubes da 777. Vocês têm esse dinheiro para gastar em contratações para 2024, na primeira janela, e vocês façam o que você quiser. Era o que eu faria, tá? Se eu tivesse uma rede de clubes, eu faria isso. Ó, você tem uma quantidade X de dinheiro para gastar, você faz o que você quiser, o que for melhor para o time. Se tiver uma aberração, eu vou gritar aqui, eu vou falar. Mas dê o seu jeito. Era o que eu faria. Não é o que a 777 faz. Eu acho isso um erro. E aí tem um segundo ponto, que é: o Alexandre Matos recebeu esse valor e esse valor foi aumentado. Ele falava isso no print, né, que vazou, e o Lúcio Barbosa, CEO, falou isso na coletiva que acabou agora há pouco, que a gente vai tratar também. Esse valor chegou a ser aumentado. E o Alexandre Matos deixou lacunas claríssimas no elenco. E aí eu acho que principalmente o ponto que a gente já debateu algumas vezes aqui, que é: por que gastar, se o orçamento era esse, e a gente hoje tem todas as confirmações, inclusive do Lúcio e do Matos no print, que o orçamento era aquele, por que gastar tanto dinheiro com um zagueiro que era só uma das 3 prioridades do time, do elenco? E eu acho até que era a terceira em posição, mas isso é debatido. Tem gente que acha que era a primeira, a segunda. Para mim, a primeira era volante, o camisa 5, que na minha opinião não foi endereçado. Eu acho que o Sforza pode vir a ser um bom jogador e titular do Vasco ali, segundo homem de meio de campo. E um ponta, e eu tô falando de ponta com o PEC no elenco, tá? Com o PEC no elenco, o Vasco precisava de um ponta titular para chegar e ajudar muito o ataque, ajudar muito o Verrete, o Paê, quem tivesse por ali. Ele terminou com o orçamento que estava previsto, sem resolver 2 lacunas claríssimas no elenco. Que aí o ponta, você precisou, depois precisou de 2 pontas por causa da venda do PEC, precisou reforçar o meio de campo por causa da venda do Marlon, e aí depois, por azar, não é culpa de ninguém, perdeu o Paulinho e o Jair por lesão. Ele hoje deixa o Vasco 100 dias depois, Manu, até antes da gente falar desses bastidores, de uma forma que eu jamais esperaria em relação ao trabalho dele. Eu acho um trabalho muito decepcionante dentro de uma estrutura que é muito complicada de se trabalhar. E isso foi tratado na coletiva também. É o segundo diretor de futebol da era SAF no Vasco e é o segundo diretor de futebol que sai falando mais ou menos as mesmas coisas, né? E a palavra final não era minha, eu não conseguia fazer o que eu queria. Mas o Alexandre Matos teve uma péssima, na minha opinião, capacidade de adaptação. Ele não se adaptou ao formato em que estava trabalhando, e eu imagino que isso tenha sido conversado antes da contratação dele, e ele não conseguiu reformular o elenco da forma que deveria ter acontecido.
Eu concordo com a sua avaliação. Acho que são dois problemas que convivem juntos ali. Tem o problema do Alexandre Matos e tem claramente o problema da 777, desses processos internos, dessa burocracia. Como você disse, outro diretor de futebol passou antes pelo Vasco, com um perfil diferente, e teve os mesmos problemas. Né? O que eu sinto é que essa diferença de perfil, né, do Alexandre Matos e do Paulo Brax, né, o Brax era alguém que estava mais de acordo, digamos assim, com a filosofia da 777, pelo menos atendia melhor a essas demandas, a esses requisitos. E o Matos, quando ele chega, por já ter essa fama no mercado, por já ser um diretor mais respeitado, conhecido por montar elencos competitivos, eu acho que ele chega com a ideia de que essa figura dele poderia mudar alguma coisa ali internamente, né? E de cara ele vê que não vai mudar, ele já chega com uma série de nomes na mesa da 777, já houve ali algumas negativas e logo no início ele já entende que não vai conseguir mudar esse processo, esse modus operandi da empresa, e ali ele já vai para o embate, né? Porque eu acho que ele pensa com essa figura mais participativa, que tem essa experiência, essa bagagem maior, ele conseguiria brigar ali em cima com a 777, isso acabou não acontecendo, né? Porque ele foi para o embate interno, mas também foi para o embate externo. A gente vai falar de alguns episódios dessa crise que começou lá atrás ainda na pré-temporada do Vasco, né, antes mesmo do início da temporada. Mas eu acho que o Matos, ele teve sim uma certa autonomia, ele reclama da falta de autonomia, mas ele teve uma certa autonomia porque esses nomes que ele traz para o Vasco, né, o João Vitor, como você citou, Luciano, o Adson, o Esforça, foram nomes que ele escolheu, que ele garimpou no mercado. Ele sabia o orçamento que ele tinha à disposição, esse orçamento ele foi tratado lá atrás, em dezembro, em reunião com a SAF, falaram: olha, aqui, Matos, tem esse dinheiro para você gastar. E ele falou naquele momento: ok, beleza, vou gastar esse dinheiro. E ele, acho que gastou muito mal também na janela de transferências. Agora, o outro problema, realmente existe a questão da 777, né? E eu acho, nesse momento, até tem uma pergunta aqui no Twitter de um torcedor, se a 777 vai fazer uma autocrítica também sobre os seus processos internos, porque é o segundo diretor que sai desde que a empresa assumiu o clube lá em setembro de 2022. E eu acho que a 777 tem que fazer, sim, essa autocrítica, né, essa autoavaliação, para entender o que aconteceu, o que não deu certo. O CEO Lúcio Barbosa é um cara que pensa nessa questão da saúde financeira do clube, está envolvido com esse projeto de médio e longo prazo, mas não é um cara que está ali muito nesse meio do futebol, né? Tanto que ele vem de fora do meio do futebol e acaba encontrando esses dirigentes, esses diretores que querem montar um elenco competitivo, que querem autonomia, que querem o dinheiro e não conseguem trabalhar juntos. Foi assim com o Brax, está sendo assim com o Alexandre Matos. Então eu acho que tem que haver uma autocrítica da 777 sobre esses processos internos. A gente entende que nesse momento tudo tem que ser feito com mais cautela, a empresa está investindo dinheiro alto, não quer perder esse dinheiro, mas os investimentos que foram feitos, alguns no ano passado, outros esse ano, não me parecem investimentos de alguém que está muito preocupado num retorno lá na frente, né? São jogadores que não conseguiram se firmar no Vasco, alguns outros jogadores acabaram fugindo do perfil traçado pela empresa ali no início do trabalho. Então acho que tem que haver também essa autocrítica da 777, mas eu vejo problemas de ambos os lados nessa relação que acabou não dando certo.
É, eu tô vendo pelos comentários aqui no YouTube até agora na nossa live, várias pessoas criticando a 777 e dizendo, ah, a culpa não é do Matos. Esse é o meu ponto principal aqui nesse podcast. A gente vai falar também de rixa entre Matos e Ramon Dias, das coisas que aconteceram nos bastidores do Vasco. Eu consigo ver erros claros dos dois lados, entendeu? O meu ponto é, o Matos chegou ao Vasco há pouquíssimo tempo. Não é uma coisa, ah, ele chegou ao Vasco, era associativo, prometeram uma coisa, e aí o Vasco foi vendido no meio da passagem dele. Não. Se ele chegou, ele conversou, ele negociou com as mesmas pessoas que o demitiram agora. Então, eu imagino, né, que são coisas básicas. Eu lembro que ficou essa questão na negociação do Fábio Carille para sair do Japão para ir para o Santos, que depois descobriram que é uma multa. Uma coisa básica, o Santos chegar lá e falar, Carille, você tem multa? O clube japonês, você tem multa? E eles dizem que não sabiam. Uma coisa básica para você que está indo dirigir um clube é, como é que é o seu processo 777? Isso certamente foi conversado antes da contratação. E aí, deve ter sido dito, imagino eu, que ninguém mentiu ali. A gente não viu ainda, por exemplo, nas vezes que o Matos se manifestou, a gente ainda não viu ele reclamando que mentiram para ele, né? Isso eu não vi. Pode ser que ele fale em algum momento. Até hoje ele não falou, ah, mentiram para mim, me prometeram uma coisa que não me entregaram. Ele reclamou de processos, de falta de autonomia, de demora para aprovação, mas de mentira eu não vi ele reclamando até agora, o que não é uma defesa da 777. Eu acho o processo da 777 extremamente equivocado para contratação em qualquer futebol, não é só no futebol brasileiro não, no italiano, no belga, no australiano, onde mais você tiver clube lá, eu acho um processo extremamente equivocado. Agora, se foi conversado, era, meu amigo, você só pode contratar jogador até 24 anos. Beleza, quanto você tem? 100? Eu não vou gastar 100 milhões de reais? Eu não vou gastar 6 milhões de euros num zagueiro, cara. Não vou. Ah, quero dar uma pancada no mercado, quero dar um golpe, dizer, golpe no bom sentido, de dizer, olha aqui, o Vasco voltou. Você está fazendo errado, você está pensando na sua autoestima, no seu ego, e menos, mais no seu ego e menos no clube, menos no elenco que o Vasco precisa montar. Esse é o meu ponto, eu consigo ver erros claros dos dois lados. Não, o processo da 777 é um equívoco completo e o Alexandre Matos não conseguiu se adaptar, porque ele devia ter... Ah, eu estou prometendo, eu estou sugerindo 20 nomes e nenhum é aprovado. Pô, alguma coisa tá errada. Se você não conseguiu perceber que tem um padrão ali nas recusas, nas reprovações, não é uma coisa, ah, eu tô sugerindo vários nomes que estão dentro do perfil da 777 e eles recusaram. Não. Os próprios sprints que vazaram, citando mais uma vez isso, tem. Ah, o Pedro Henrique é um jogador de idade avançada com poucos gols. O Breno Lopes tem poucos gols na carreira. Existiam, eu acho até que os argumentos usados
ali naquele print... ponderações razoáveis, né?
É, exatamente. Os argumentos usados naquele print são todos razoáveis. E as ponderações do Matos também são razoáveis, entendeu? Assim como eu vejo razoabilidade em argumentos dos dois lados naquele print, eu vejo erros dos dois lados. E isso é uma coisa que eu imaginava que um cara com a experiência do Alexandre Matos, João, pudesse se adaptar melhor a essa situação.
É, eu concordo com você, eu acho que tem a questão da burocracia da 777, que já foi falada pelo Bratz, foi falada pelo Matos também, da aprovação de nome, que acaba transformando o diretor aqui no Brasil em um mero homologador de contrato, né? O cara não tem, às vezes precisa tomar uma decisão rápida de mercado, contratar um jogador que está sendo disputado, e o Vasco acaba perdendo tempo. Por outro lado, o Matos chegou aqui em dezembro, não é isso?
Isso, 11 de dezembro assim, chegou no Rio.
Assim como você disse aí, que ele não entrou aqui sem saber onde estava entrando, né? E aí, a menos que ele apareça e diga que mentiram para ele, mas como você ressaltou, em nenhum momento ele deu a entender isso, ele criticou algumas demoras que dificultam em algumas negociações, mas de toda forma ele teve aí os seus 3 meses para trabalhar. Teve um orçamento que é bacana, que o Lúcio Barbosa fez questão de exaltar hoje umas 10 vezes na coletiva, que foi o 5º maior investimento e tudo mais, gastou-se isso. Uma
foi
grana.
O 4º, esteve entre os 5, né? Teve atrás de Flamengo, Botafogo e Corinthians. São os 3 que gastaram mais com contratações do que o Vasco nessa janela.
Então, assim, houve um orçamento interessante, uma grana interessante para você gastar no mercado. A gente identificava, nós, torcedores, leigos da bola aqui, apaixonados apenas, ou jornalistas, lacunas claras no elenco do Vasco, que precisavam ser preenchidas com jogadores mais tarimbados, mais prontos. No começo, chega o Adson, pelo valor você fala, opa, será que é o Adson que é esse cara da ponta? Ou ele veio para ser o que era o Orellano ali, um reserva, e vão trazer um outro melhor? O David é a mesma coisa, todo mundo já deu de barato. Não, o David... vem ali para ser um Teixeira, para ocupar uma posição dessa na hierarquia do elenco, e vai chegar um outro ponto aí. Não chegou. O volante, a mesma coisa. Se falou do Cuéllar, a própria comissão técnica apontou que queria um jogador mais experiente para a posição, um cara mais consolidado. Não se conseguiu lá com os árabes, aí trouxe o Sforza. E o Sforza resolve esse problema? Não nos parece, pelo menos até agora. Ou não é seguro apostar que o Sforza vai responder esse problema. Tomara que ele responda. Vamos torcer, inclusive, que o Adson jogue mais que o Peck. Vou seguir torcendo para todo mundo que chegou aí, que o Alexandre Matos trouxe. Mas o fato é que ele não conseguiu trazer jogadores, especialmente para o setor de meio e ataque, que dessem aquele recado, jogadores titulares, enfim, que subissem o patamar do time titular. E não aconteceu, né? Então, assim, ele teve uma grana, não conseguiu responder, e como você também frisou, isso não evita, não impede a gente de criticar também o processo da 777, que é demorado, que dificulta o Vasco no mercado, que faz a gente perder oportunidades, e que é também preocupante, porque parece que eles não querem rever isso, né? Eles não me dão nenhum indicativo
a coletiva
de que
do
eles
Lúcio,
vão
né?
rever esse processo. Uhum. É isso, e vai precisar de um diretor de futebol que se adapte a isso e que, dentro dessa realidade, consiga fazer aí um trabalho melhor. O Matos, sim, pragmaticamente, o time hoje é mais fraco do que o que ele recebeu e ele gastou 100 milhões.
É isso, o comentário da Carol no YouTube aqui resume o que eu acho disso, o que ela diz, Carol. Eu acho que os erros claros do Matos na janela não podem cobrir os problemas com esses processos da 777. Perfeito, acho até que é natural que nesse episódio aqui a gente fale mais do Matos do que da 777, né? E a gente vem falando da 777 há algum tempo e os problemas da 777 estão diretamente ligados a essa saída do Matos. O que hoje a gente, como a demissão foi hoje, acho que o primeiro passo é a gente fazer um balanço dessa passagem do Matos pelo Vasco, por que deu errado, o que deu errado, qual é a responsabilidade dele, qual é a responsabilidade dos chefes dele. Essa é uma questão para a gente debater hoje e a gente vai falar muito, como já falou, de 777 e também em episódios futuros. E eu queria entrar, Manu, já de cara nesse ponto da polêmica, rixa, rusga, o que você quiser chamar, entre o Alexandre Matos e a família Dias, e o Ramon e o Emiliano. O que aconteceu lá dentro, dentro também desse processo de contratações, né? Acaba que a culpa até da rusga tem a ver com a demora, tem a ver com qual é o tipo de jogador que a gente vai buscar, que o Vasco quer para essa janela. Como é que foi esse início de rusga entre... Eu lembro que a primeira entrevista do Emiliano, quando ele numa rádio argentina, o Vasco acabou de contratar um grande diretor, primeira depois do fim do brasileiro, elogiando, um dos melhores diretores do Brasil, e a coisa entre as duas partes claramente desandou em algum momento. Como isso aconteceu?
Pelo que a gente tinha de informação, o início da relação, ele realmente foi muito bom, assim, com o Ramon e o Emiliano participando ativamente desse processo de contratações, né? A maioria dos jogadores que chegou nessa janela teve o aval do treinador, do seu filho, alguns foram indicados por eles, né? Mas teve um caso específico que acabou azedando um pouco a relação, que foi a negociação com o André Silva, que depois acabou fechando com o São Paulo, né? É um jogador que foi indicado pelo Emiliano Dias. O Emiliano Dias, na época, viu o jogador, gostou, recebeu a indicação de um empresário, né? Passou essa indicação para o Alexandre Matos para que ele levasse o nome a 777 e tentasse a contratação do atacante, que na época estava no Vitória de Guimarães de Portugal. Essa indicação aconteceu ali no fim de janeiro. Aí, nesse caso do André Silva, a gente tem duas versões que já mostra que havia ali uma separação dentro da SAF, né? Tem a versão do lado da SAF, do CEO, tem a versão do lado do futebol, do diretor Alexandre Matos. A SAF entende que houve uma demora ali para o nome chegar à mesa da 777. O Emiliano teria indicado o nome do André Silva no fim de janeiro, aí até chegar à mesa da 777, a indicação do Alexandre Matos demorou cerca de 20 dias, foi ali na semana do dia 19 de fevereiro. A 777, né, pessoas ligadas à empresa, dizem que em cerca de 3 dias aprovou o nome, liberou o investimento para que a negociação seguisse. Já o lado do Alexandre Matos disse que, como o orçamento não previa mais o investimento em algum jogador, a compra de algum jogador, o primeiro contato com o André Silva foi para que ele viesse por empréstimo. Essa negociação ela se estendeu por alguns dias ali com o Vitória de Guimarães para tentar trazer o jogador por empréstimo, cerca de 10 dias, 2 semanas tentando trazê-lo. O Vitória de Guimarães não abriu mão da venda. Aí sim, o Matos teria ido na 777 para tentar liberar o investimento, né? Tentar aumentar o orçamento, e depois disso acabou tendo um processo ali interno da 777 avaliar o nome, liberar o dinheiro e aí sim permitir que o diretor de futebol fosse atrás do atacante. Então são duas versões: uma diz que a responsabilidade está em cima do diretor, a outra que a responsabilidade está em cima da questão financeira da SAF, da liberação da 777. Acontece que nesse processo o Emiliano ficou esperando a resposta: e aí, o André Silva vem ou não? Estão negociando? Cadê? E ficou cobrando o clube a resposta sobre esse jogador, né? E nesse momento ouviu uma explicação do Lúcio Barbosa, o que estava acontecendo no processo, porque ainda a negociação não tinha andado. Nesse momento, o Emiliano teria ficado um pouco chateado com a postura do Alexandre Matos nessa negociação. Acabou que depois o Vasco fez a proposta de cerca de 4 milhões de euros pelo André Silva, foi uma proposta considerada boa pelo Vitória de Guimarães, mas o jogador preferiu fechar com São Paulo e o Vasco perdeu essa oportunidade. O Alexandre Matos entende que não tinha muito o que fazer, que de qualquer forma era a decisão do jogador, ele queria o São Paulo, não viria para o Vasco. Mas aí deu uma azedada na relação, que foi contornada. O diretor de futebol se reuniu com a comissão técnica nos últimos dias. O Emiliano não chegou em nenhum momento a falar diretamente com o Alexandre Matos, que ele ficou chateado com isso, que essa questão acabou o abalando em algum momento. Mas, de qualquer forma, as partes se reuniram, teve mesmo uma conversa para que pudessem aparar ali as arestas, conversar e deixar qualquer indisposição para trás. Então, nessa semana, eles voltaram a se reunir, parece que já estava realmente contornada essa situação. O Ramon Dias levou alguns nomes para o Alexandre Matos, o Alexandre Matos teria levado também alguns nomes de volantes, principalmente para a 777, para tentar uma contratação antes ainda do Campeonato Brasileiro. Estavam fazendo os planos para a intertemporada agora, né, até a estreia do time no Brasileirão, falando sobre a semana que vem, os jogos treinos, amistosos, enfim, essas questões de planejamento. Então, pelo que a gente ouviu, que nesses últimos dias essa situação havia sido contornada. Mas além da questão da comissão técnica, tinha também um atrito com alguns jogadores do elenco, uma relação que não era tão saudável. Alguns jogadores estavam insatisfeitos com a presença ali do Alexandre Matos, achando que faltava ele estar mais presente no dia a dia do elenco. Então foi mais uma coisa que foi levada para a comissão técnica em questão de desgaste, de rusga, mas não foi algo tão determinante assim na demissão do Alexandre Matos. Mas é claro, né, é mais uma peça para compor aí essa história até chegar ao desligamento do diretor de futebol.
E aí, João, tem um...
Ó, impressão minha só, eu acho que essa rusga pode ser bem maior do que a gente imagina, e acho que pode ter uma questão de ego ali também, porque o Ramon, principalmente, é um cara que gosta de mandar também, de indicar, de fazer, e o Matos é um figurão também, né? Então são dois tubarões ali, um de cara pro outro.
E eu tenho a sensação...
E divergindo, né?
Já que você está falando de sensação...
Eles tentaram estancar a crise, mas obviamente a gente ouviu que teve algumas situações, ali, alguns episódios mais quentes, de discussão mesmo, enfim. E tem ali também esse discurso de um jogando a culpa no outro, da comissão, às vezes algumas cobranças até da SAF em cima do Alexandre Matos, a comissão tirando o deles da reta, né, e colocando o Alexandre Matos como responsável por algumas situações, aí o Matos dizendo que ele era a figura que tinha que entrar na frente da bala, digamos assim, para estancar a crise, para levar porrada quando era necessário. A eliminação agora para o Nova Iguaçu não foi legal, porque acabou também pesando para o Alexandre Matos na questão de elenco, de contratações, mas pesou também para o Ramon Dias, por causa do baixo rendimento da equipe nesses últimos jogos, e isso acabou dando uma estremecida ali dentro também nesses últimos dias. É claro que as partes, nesse momento, vão colocar, tentar estancar essa crise, mas eu ouvi hoje, por exemplo, que depois da demissão, o Ramon e o Emiliano ligaram ali para o Alexandre Matos para agradecer ele, para tentar deixar tudo limpo nessa saída do diretor.
Ô, João, ainda no terreno de sensação, essa parte não é informação, o que você falou dos egos, e eu tenho a sensação de que o Emiliano é um cara que vai muito pro confronto nessa história, sabe? Tipo, olha só, e aí, vocês vão deixar isso acontecer? Tipo, vocês, diretor, dirigente, olha aqui, a gente pediu, o Matos não entregou. Eu acho que o Ramon nem... A minha sensação é que o Ramon nem vai pra esse confronto, não, mas gosta de mandar, como o João falou, e o Emiliano fica muito botando essa pilha. O Emiliano é um cara muito pilhado, né? Claramente isso. E a minha sensação é essa, de que o Emiliano fica... Ele gosta desse conflito ali. E aí eu quero tocar num ponto de comunicação, que pra mim foi outro erro do Matos nesse curto período dele à frente do Vasco, que foi, lá no início, acho que a coletiva que marca ali, que todo mundo percebe que a coisa não tá andando direito, é no dia 6 de fevereiro, quando o Alexandre Matos se apresenta. É um pacotão de Vitor Luiz, Kehler, né, Manu? Adson e Galdames, é isso? São esses quatro?
Foi
na coletiva de apresentação desses quatro jogadores. O Alexandre Matos falou no início, até uma das pessoas que perguntaram a ele foi a Manu, uma das que estavam lá. E eu lembro que ele estava até se sacudindo na cadeira. Assim. Foi uma coletiva estranha de se assistir, assim, porque ele estava muito, não sei se nervoso, ansioso, tenso, qual é a palavra mais correta para aquele tipo de coisa, até porque, né, não vou fazer um diagnóstico só de assistir, mas ele falou várias vezes que a palavra final não era dele, que o que ele faz, e para mim a pior frase, a frase que eu acho em termos de comunicação mais, assim, mais feia, é ele falar, quando perguntaram sobre substitutos para o Paulinho e para o Jair, que tinha acabado de acontecer as lesões dos dois, ele falou, eu já indiquei dois ou três nomes, em menos de 24 horas eu já indiquei dois ou três nomes. Vamos ver se vão aprovar, se aprovarem, beleza. Se eles virão.
É que ele falou, se a 777 deixar.
É, e eu lembro que no mesmo dia, e esse dia ficou um ambiente de muitas críticas à 777, depois dessa coletiva, e à noite o jornalista Gilmar Ferreira postou no Twitter assim, ó, os dois nomes que o Matos indicou foram o Alisson do Atlético e o Lisiero. E aí a coisa já virou, pô, Matos, que isso? Que nomes são esses que
não,
você indicou?
Porque se fala, desculpa, Luciano, se fala muito assim desses vetos, mas, pô, os nomes até agora que não se vetou nenhum craque aí que falaram assim, nossa, vetou esse, impediu de trazer esse jogador. A maioria, inclusive, dos vetos, se você é igual do print lá, o Breno Lopes, podia ajudar o Vasco? Podia. O valor do Breno Lopes que estavam pedindo é absurdo, é absurdo. Pois é, enfim, vai, prossiga.
E o que aconteceu é que, mesmo antes da coletiva de 6 de fevereiro, que para mim é um marco nessa relação, a gente vinha ouvindo, tanto os repórteres daqui, Manu, uma delas, quanto a gente via em outros veículos, já informações de que o Matos não estava satisfeito com a demora, com o processo, que era uma coisa que a gente já sabia na época do Paulo Brax, né? O que me espantou nessa questão, e assim, deixando claro mais uma vez, o processo é muito ruim, a 777 erra muito, foi uma surpresa de um cara que tinha um mês no cargo naquele momento, né? Ele tinha um mês e meio, em 6 de fevereiro, mas antes de 6 de fevereiro, a gente via algumas notinhas, algumas informações, inclusive que a gente recebia aqui, que o Matos não estava satisfeito. Nesse meio tempo, isso aqui é informação, o Matos perguntou para pessoas próximas a ele, sondou se ele conseguia ir para a CBF quando estava aberta a vaga que foi ocupada pelo Rodrigo Caetano. Isso foi ali fim de janeiro, mais ou menos, ele tinha um mês e meio de clube. Ele queria ir para a CBF, talvez, não sei se ele vai confirmar ou negar, mas isso é fato. Ele conversou com pessoas. E aí, você acha que dá para ir? Já eram com um mês e pouco de Vasco ali. Ele não estava muito feliz no Vasco, isso eu posso cravar aqui. E depois, o que aconteceu de comunicação desemboca nessa semana, que um cara que ficou. E aí tem todas as indiretas de Instagram, né, que são um troço assim, muito pouco maduro, na minha opinião. O Pedrinho faz a mesma coisa às vezes, o Matos faz mais que o Pedrinho, pra ser justo. Botando frases feitas, imagens, e as pessoas ficam tentando interpretar. Eu acho que, na minha visão, para uma pessoa pública, eu jamais faria isso, eu não sou público, sendo anônimo eu não faço, sendo público, assim, acho ainda pior que uma
Luciano
pessoa
pública. Luciano Melo não posta uma foto no Instagram,
exatamente.
Essa que é a realidade.
Mas assim, eu acho que eu sou o extremo, não defendo que as pessoas sejam assim, não. Eu acho que ficar mandando indireta em rede social é um troço de adolescente, assim, sabe? Se você com 13, 14 anos ouvindo esse podcast faz isso, tá tudo certo, cara, tá na idade de fazer isso. Se você com 30 anos está fazendo isso, na minha opinião, você precisa repensar, mas quem sou eu para dizer o que você deve ou não fazer? E desembocou no que aconteceu essa semana, que essa semana, até a gente conversou, o Manu, a gente teve uma reunião ontem com mais gente aqui na redação, com as pessoas que cobrem o Vasco, e eu falei, cara, a gente precisa falar sobre essa relação de Alexandre Matos que está claramente estremecida. E a Manu falou, Luciano, tem um estremecimento com o Lúcio, a relação do Alexandre do Matos com o Lúcio não é grandes coisas, e tem um estremecimento dele com a comissão técnica. E aí ainda tem uma informação que a Manu trouxe mais recentemente, até hoje ela falou, sobre rusgas com alguns jogadores, coisas ali do Matos com alguns jogadores. Então, foram algumas questões que aconteceram aí, e o que aconteceu, por exemplo, anteontem, eu vou citar aqui o jornalista Lucas Pedrosa, que falou na live dele, deu informações, e depois o print que vazou era dele, o print que vazou ontem. Ele trouxe, eu não faço ideia de quem seja a fonte dele ali, mas ele trouxe uma visão na live dele, muito da comissão técnica, né? Não estou dizendo que ele defendeu a comissão técnica, ele só deu informações. Mas as informações que ele deu ali eram vindas da comissão, eram do lado da comissão técnica, isso repetindo, não quer dizer que a fonte dele era alguém da comissão técnica, tá? Estou deixando isso bem claro aqui. Eu não faço ideia de quem era. Isso claramente, eu falei com a Manu, cara, isso vai irritar o Matos muito, porque se existia uma rusga ali, e aí os dois lados naquele momento, anteontem, estavam falando, não, foi resolvido, não tem mais, tá tudo certo. Um pouco que o Lúcio falou na coletiva, o Alexandre Matos me falou que tá tudo certo. O Alexandre Matos, vendo o que o Pedrosa falou, e não tinha nenhuma mentira, ele acertou no que ele falou ali, claramente ele se irritou muito, assim, muito. E aí depois, já não fazia ideia de quem tinha aqueles prints ali, né? Ele manda os prints, que aí, João, me parece, a história do print é um troço muito amador, né? É um troço muito imaturo, e eu não consigo... claro, não foi ele que vazou, né? Porque ele manda os prints que ele falou, que ele mandou pro Pedrosa, pra uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa vaza.
Por que ele tava mandando print pra terceira pessoa?
Exatamente,
também?
Alexandre tá Matos para você, aí, né? Tava escrito ali. E aí ele expôs várias coisas ali pra uma pessoa que eu entendo na qual ele confiava, e a pessoa não se mostrou de confiança, e ficou uma coisa muito amadora de um dirigente de futebol, um diretor de futebol de um clube do tamanho do Vasco, fazer aquilo ali, ficar mandando print pra uma terceira pessoa, vou te explicar tudo aqui. Ficou muito feio, imagina, vamos esperar quando o Alexandre Matos vai dar a primeira entrevista dele, mas essa história do print específico, na minha opinião, ficou bem feia para ele.
Sim, eu achei feio também, até porque ele podia ter respondido a esse outro jornalista falando a mesma coisa, e não mandando
print. Nem sei se era jornalista, né? Tem que ver, eu não faço ideia.
Pois é. Ou então ele soltou essa com o objetivo de vazar também, para de alguma maneira se defender. Acabou que ficou bem feio e foi usado como justificativa para a demissão dele, né? Pelo menos é o que disse o Lúcio ali. Mas eu acho que essa o fim dessa relação era algo que estava se costurando já. Uhum. E esse episódio do print serviu para dar justificativas ali para todo mundo. Um casamento que a gente vai vendo ali pelos indícios não deu nenhuma liga, né? No trabalho em si, que a gente já analisou aqui, ficou aquém. E uma relação, como trouxe a Manu, que internamente não tinha harmonia, não tinha sintonia, né? Da comissão técnica com ele e com lideranças do elenco também. A Manu trouxe essa informação. Já uma pessoa também já tinha me dito isso a respeito de insatisfação de alguns jogadores com o Matos, considerando ele um cara muito ausente, uhum, inclusive ausente de algumas partidas, enfim, um cara que não estava próximo ao vestiário, que não tinha essa relação próxima também com as lideranças ali do elenco. Enfim, acho que, sobre o print em si, achei de extrema molecagem do senhor, uhum, Alexandre Matos, para ser sincero, e acabou sendo o estopim aí para a sua curta passagem, que não deixa saudades em São Januário.
A história do print...
Essa questão dos prints...
Perdão, Manu, o Lúcio não citou o print especificamente, Mas várias vezes ali, quando ele falou de quebra de confiança,
ele deu a entender
na coletiva,
que era isso, né?
Tava bem claro ali, ele não, novamente, ele não verbalizou que ele ficou muito irritado com o vazamento desse sprint.
É, eles falam de vazamento de informações, né? Que seria a parte desses sprints. Mas essa questão dos prints, né, assim que vazaram e que viralizaram, né, o Alexandre Matos, ele tentou fazer um movimento interno para deixar isso de lado, para que isso não tomasse
apagar o fogo,
proporção,
né?
É, a proporção que tomou, ele se arrependeu instantaneamente, né, eu até tive uma conversa com ele, que ele fala que era uma pessoa que ele confiava, acabou não se mostrando de confiança, que a intenção era apenas explicar o processo. Acho que a pessoa talvez teria perguntado a mesma coisa que o amigo Lucas Pedrosa perguntou, e ele, para facilitar, tentou ali explicar com os prints. Essa seria a justificativa, mas acabou não dando certo para ele, né? Acabou que essa pessoa vazou essa conversa e isso culminou na demissão do diretor, mas ele se sentiu mal, inclusive, por ter vazado uma conversa, né, com um colega, com um jornalista, e o movimento dele nesses últimos dias mostrou isso, que o Matos, ele se tornou uma pessoa mais acessível. Ele tentou contornar internamente na conversa com a comissão técnica, na conversa com o próprio Lúcio, para deixar a vida seguir, né? E acabou não conseguindo, né? Ele até, ultimamente, eu estava sentindo um discurso mais pacificador do Matos, quando ele aparecia, às vezes, em postagens nas redes sociais ou em alguma outra conversa com jornalistas, sempre dizendo que estava de acordo agora com os processos, que estava adaptado, que estava entendendo melhor o dia a dia de trabalho ali da SAF, que na próxima janela ele já chegaria pronto, de acordo com os requisitos da empresa americana. Era um movimento para tentar se salvar, porque, como o João disse, essa relação não estava boa há muito tempo, e quem estava ali dentro estava percebendo. O próprio Matos, ele sabia que isso ia acontecer um dia ou outro, tanto que hoje ele fala que a demissão se deu por incompatibilidade de ideias, que ele pensava de uma forma, a SAF pensava de outra, e isso, no médio ou longo prazo, acabaria não dando certo mesmo.
O Rodolfo Brito perguntou aqui o que continha um print. Acho que uma boa parte de quem está aqui vendo a live e depois ouvindo o podcast sabe. Mas vou botar aqui, vou ler os principais trechos, que ele fala, vou te esclarecer o processo de uma vez por todas. Fala da história do André Silva, que gerou a rusga com a comissão técnica. Em algum momento ele fala, vieram os nomes do Pedro Henrique, do Breno Lopes e do André Silva, todos enviados imediatamente para avaliação dos scouts da 777. Pedro Henrique seria o mais em conta, aproximadamente 500 mil euros. Breno Lopes seria obrigação de compra. André é o mais caro e não tinha como vir por empréstimo. Aí ele fala, quais foram os argumentos para os vetos, né? Pedro Henrique foi vetado porque tem 33 anos e poucos gols. Breno Lopes, porque sempre foi reserva, também tem poucos gols e acharam caro, porque isso era 3 milhões de euros, ele disse que podia pagar em 2025 e 26. E o André, pela idade, gostaram, porém, tinha que comprar, foi vetado pela questão orçamentária. E aí segue o print. Lúcio começou a trabalhar para aumentar o orçamento, para que pudéssemos comprar alguém. Depois de 16 dias foi finalmente aprovado, enviou a proposta ao Vitória de Guimarães, mas aí o São Paulo tinha entrado na história e o jogador preferiu ir para o São Paulo. E aí esse fim também eu achei que ficou ruim para ele, que era, por mim, tanto faz quem viesse. Até porque, como eu já disse N vezes, eu não tenho o poder do sim ou do não. Quem escolhe a valisa é a comissão e os scouts da 777. Eu executo o que liberam. Por um cara que, em termos de comunicação, sempre se colocou... gosta dessa coisa da mídia, ele falou isso, eu já ouvi entrevistas dele antes da chegada ao Vasco, ele falou, cara, não é uma coisa que me incomoda, eu tenho que aprender a saber lidar com... E a gente falou aqui, quando saiu o Paulo Brax, no dia seguinte a última rodada do Brasileirão, os dois executivos de futebol que sempre vêm à mente nesse momento são Rodrigo Caetano e Alexandre Matos, né, em todos os clubes, não só no Vasco. Ah, Rodrigo Caetano e Alexandre Matos. Rodrigo Caetano acabou de ir para a seleção e o Alexandre Matos agora acabou de sair do Vasco. Eu não tenho muita dúvida de que o próximo... diretor que vier, João, quando for anunciado, vai ser muito criticado, né? Porque não vai ser nenhum desses dois, né? Não vai ser o Rodrigo Caetano que tá na seleção e não vai ser o Alexandre Matos que acabou de sair do Vasco. Mas esses prints mostram um método muito amador, na minha opinião. Assim, essa foi uma decepção minha com o Alexandre Matos, ainda que eu acredite no que... Né? Imagina se eu acredito na Manu. Claro que eu acredito no que ele falou para a Manu, que... ficou chateado que uma pessoa que ele achava que era de confiança e não confiou. E esse processo todo foi muito ruim. E aí, eu queria, antes da gente passar para o que vai acontecer daqui para frente, ler quais foram as contratações do Alexandre Matos para a gente fazer um balanço. João primeiro. Adson, João Vitor, Rojas, David, Kehler, Galdames, deixa eu passar, Esforça, Vitor Luiz e Clayton. Desses todos, João, o João Vitor, na minha opinião, é a melhor contratação deles, mas muito cara e acho que conceitualmente errada, se tinha um orçamento ali que era tão limitado e você ia comer uma parte tão grande desse orçamento com o João Vitor. Lendo essa lista, você fala, cara, o elenco do Vasco piorou. A gente conversou sobre isso depois da eliminação para o Nova Iguaçu. O elenco do Vasco hoje, na minha opinião, não sei na sua, é pior do que era quando acabou o Brasileiro, muito pela saída do PEC, pela saída do Marlon, algumas opções ali.
Sim, eu concordo que é pior. Você perdeu dois jogadores que eram do time titular do ano passado e que seriam titulares nessa temporada. Você pode incluir até o Jair, que começa como titular essa temporada.
Verdade.
E aí você perde dois ali, tudo bem, é uma fatalidade, né? Mas você não repôs isso na qualidade necessária, você não tem um jogador do nível do Paulinho hoje no meio-campo do Vasco e também não conseguiu um ponta melhor que o PEC, que a gente falava que tem que trazer um ponta melhor com o PEC, já tendo o PEC no elenco. O PEC saiu e a gente não trouxe. Então você pega toda essa lista do Vasco e você coloca ali de titular, assim, pode dizer, não, esse vai ser titular absoluto, só o João Vitor, né? E mesmo assim ao custo que você mencionou ali. É difícil você enxergar nas outras contratações, até porque algumas foram feitas de fato para reserva, que é o caso do Kehler, do Vitor Luiz. Me ajuda aí, quem mais? Esses dois claramente para reserva.
O próprio, né? David, em algum momento ali, né? A gente imaginou que era para compor elenco. O Clayton é para reserva do Verrete, né?
Então, agora, para mudar o patamar do time titular, você não trouxe. Você enfraqueceu o seu time titular e gastou 100 milhões para fazer isso. Você gastou 100 milhões e hoje tem um time mais fraco do que era no final de 2023, um time que já tinha problemas, né? É impressionante como essa notícia, né? A gente termina o campeonato falando, não, precisa de um 5, de um ponta, de um meia. Aí agora, passada uma janela e 100 milhões gastos, o Vasco vai ao mercado atrás de quê? De um 5, de um ponta e de um meia. E aí, e é capaz de chegar no meio do ano, Luciano Melo, e o Vasco vai estar atrás de um 5, de um ponto e de um meia. Então, assim, caramba.
Mas eu acho que nesse caso teve a infelicidade muito grande, né, João, das lesões do Jair.
Mas o 5 e o ponta não, né, Manu? O meia sim, mas o 5 e o ponta o Jair e o Paulinho não iam conseguir resolver.
Não, sim, não, de meia no caso, né? A camisa 5, acho que eles pensavam o Esforça como esse jogador, né? Pra camisa 5, que... não me parece ser.
Eu também hoje, com o que a gente viu do Esforço até agora, eu acho que ele é um bom jogador, mas não é esse cara para ser primeiro volante, na minha opinião. Vamos ver mais. Pode ser que eu mude de opinião. Manu, então, vamos falar do que vem por aí, né? O Lúcio respondeu, falou que já está conversando com alguns nomes, mas que foi tudo muito rápido hoje. Na outra vez, na saída do Paulo Brax, foi muito rápido, né? Ele anunciou a saída dia 7 e o Matos foi anunciado dia 10, foram 3 dias, mas dia 8 já estava muito claro que ia ser o Alexandre Matos ali. O que a gente sabe do que aconteceu até agora e o que a gente sabe que vai acontecer daqui para frente? O Vasco tem um perfil, o Vasco tem uma comissão, quem vai buscar jogadores nessa janela que abre daqui a 10 dias, janela interna, de 1º a 19 de abril? Como é que fica o Vasco no próximo mês, que eu ia falar fora de campo, mas só tem fora de campo, porque o Vasco não joga no próximo mês, pelo menos partidas oficiais.
Tem amistosos,
né?
Aí.
Amistosos, isso.
Inclusive um contra o Olaria, né, nessa sexta-feira. O que a gente tem de informação, assim, de processos em andamento, é que o Matos, nesta semana, tinha levado esses nomes, como eu já disse aqui, lá para 777 avaliar, nomes que ele definiu em conjunto com o Ramon Dias. Acho que o Ramon Dias, que já tinha um papel fundamental nesse processo, ele vai ter ainda mais voz nesse momento que o Vasco não tem um diretor de futebol, mas também que o Vasco está muito cauteloso nesse mercado interno aí de campeonatos estaduais, porque já viu jogadores chegarem nesse contexto nos últimos anos, antes da SAF, e não darem certo, entendem que não dá para contratar muitos jogadores que se destacam no estadual, porque sabem que depois não vão conseguir o espaço desejado, né, o espaço esperado, num clube maior, numa competição maior, como é o Campeonato Brasileiro, mas tem um ou outro nome que eles veem que cabem nesse perfil da 777. Nesse caso, é mais fácil você encontrar um jogador que chegue a custo baixo, né, que não demande um investimento muito grande. Mas para fazer essas contratações, agora a SAF montou, digamos, um comitê emergencial que tem o Lúcio Barbosa, CEO, né? Aí tem o scout do Vasco, tem o scout também do grupo esportivo da 777, o Johannes Sports deve participar mais ativamente também nesse processo, né? É um dos representantes aí da 777 que está sempre no Brasil e agora deve ficar como interino, como já aconteceu em outro momento, para ajudar aí nesse resto de janela interna que tem até o Campeonato Brasileiro. A gente já ouviu alguns nomes que o Vasco consultou para o cargo de diretor de futebol, então o Vasco está sim sondando o mercado, o Vasco está conversando já com possíveis substitutos para o Alexandre Matos, mas esses nomes ainda não ganharam tanta força assim, não foram confirmados, então a gente vai seguir em cima para ver se traz alguma novidade aí nos próximos dias em cima desses nomes que chegaram até a gente. Mas por enquanto é esse comitê emergencial para cuidar da casa e tomar conta do barco nesses próximos dias, nessa janela interna.
A janela interna é limitada, né? Não tem grandes movimentos, mas o Vasco precisa reforçar esse time, porque
Sabe o que me dá uma agonia também? Desculpa interromper de novo. Que tem três nomes ali no print do Alexandre Matos. Pedro Henrique, André Silva e Breno Lopes. Se os três chegassem, eu falava, não, isso aqui, ataque aqui, ponta, tá resolvido. Agora, chegando um deles, cara... Assim, eu acho até que ia ajudar, sabe? Acho que Pedro Henrique seria titular, Breno Lopes, esse próprio André. Mas será que ia resolver o problema? Será que ia subir o patamar?
Acho que dois deles subiriam o patamar do ataque, se tivesse chegassem dois. E o meio-campo continuaria
dois, problemático. Mas ia chegar um, provavelmente.
Não, um eu acho que não nenhum deles tem capacidade de chegar e falar, beleza, eu vou ser o ponto esquerdo titular e vou ajudar muito o time aqui. Não vejo. O André Silva eu confesso que conheço, né? O Pedro Henrique e o Breno Lopes eu conheço. Pra mim, subiria um patamar, dois deles ali, mas não vejo um deles falando, beleza, me dá a ponta esquerda aqui que eu vou ser o titular absoluto e vou ajudar muito. Não vejo.
Pois é. Então, não se vetou nenhum grande... Se fosse vetar o Luciano Rodrigues, aí eu ia falar, pô, aí quebraram, mas... Enfim, né? Esses João, jogadores aí, a mira que o Vasco tá tentando alcançar... Parece que não é de mudar de patamar o time também, né?
E aí a minha curiosidade sobre essa janela interna, né? Qual é o tamanho da busca que o Vasco vai fazer? A gente tava falando em jogadores de times pequenos, né? Camisa 10 do Água Santa, um ponta do Nova Iguaçu. Hoje, eu acho que o Vasco precisa de jogadores acima desse degrau. Mas eu tenho minhas dúvidas se vão chegar jogadores acima desse degrau nessa janela interna. Imagino que pelo menos dois caras cheguem aí e vamos ver qual vai ser o degrau deles. Para a gente fechar, eu queria falar um pouco da coletiva também do Lúcio, João. Eu falei algumas vezes a palavra decepcionante no início aqui. Também achei decepcionante a coletiva, cara. Porque achei com poucas respostas. E aí sobre o Matos eu acho até menos grave, assim, porque... Com o print, tava mais ou menos claro o que tinha acontecido ali, né? Vi algumas pessoas nos comentários aqui dizendo, foi tudo armado, o Matos vazou o print para sair do clube. Eu acho que não foi o caso, posso estar sendo ingênuo. Acho que o Lúcio não precisava se alongar muito na questão Matos, mas eu gostaria de ver, o que a Manu falou no início, alguma autocrítica da 777 em relação ao processo. Ele falou, todo processo no mundo pode ser melhorado. Mas deixou meio claro ali, porque ele várias vezes falou, tem autonomia sim. Alguma autonomia tem, porque como ele falou, o Matos trouxe jogadores que ele gostava, de jogadores que ele acompanha, e muita gente reclamando que o Matos, isso aí todo mundo sabe há muito tempo, que o Matos é muito próximo do André Cury, que é um dos maiores empresários do futebol. Não estou falando que é uma relação promíscua, estou dizendo que eles são próximos, não tenho nenhum indício de promiscuidade nisso. Mas... o que aconteceu na coletiva do Lúcio foi pouca autocrítica, dizendo, a gente vai... existe autonomia, até sobre o diretor comercial, que o Vasco segue sem patrocínio Master, né? Em algum momento pareceu que ia fechar com uma casa de apostas. Depois, estamos aí no mercado para ver quem dá mais. As casas de apostas hoje, a gente sabe como elas injetam dinheiro no futebol em geral, mas até agora nenhuma foi para a camisa do Vasco. O que você achou dessa coletiva do CEO da SAF?
Achei mais ou menos o que você achou aí, não trouxe grandes respostas sobre nada, falou sobre a quebra de confiança ali na relação com o Matos, repisou a questão do orçamento, né? acho que ele não entendeu direito a pergunta ali, porque assim, a declaração dele falava que o Vasco ia buscar jogadores e elevar o seu patamar para disputar no alto da tabela. Não falava que ia gastar um caminhão de dinheiro, porque você gastar um caminhão de dinheiro por si só não é garantia de nada, e a gente está vendo aí, né? Não é algo para se orgulhar. Agora, é claro também que o CEO ele não vai chegar lá na coletiva e falar, de fato, gastamos mal para caramba, esses caras que chegaram aí, tudo pé de rato, vai ser complicado, o time é ruim e tal. Tem que ter uma certa jogo de cintura, né? Até para fazer essa autocrítica, mas assim, espero que pelo menos internamente essa autocrítica esteja sendo feita e alguma rota seja corrigida. O problema é que agora, se eu defendi aqui durante muito tempo que dava para a gente aguardar um pouco, porque tinha tempo, esse tempo acabou. A gente tem agora um mercado interno limitado, né, para operar, enfim, qualquer diretor que chegue ou essa comitiva aí que atualmente está tomando conta disso, tem pouca área de manobra. E bom, para além, para outros assuntos, ele foi bem evasivo, né? Acho que faltou apertar um pouquinho também os colegas ali a questão do patrocínio e tal, porque foi prometido. Ele chegou a dizer que estava perto de acertar e tudo mais, e estamos caminhando aí. Ele até dá uma resposta que hoje a gente não precisa aceitar qualquer coisa, mas bom, vamos então trabalhar por uma boa proposta aí, não por uma qualquer coisa que, enfim, acho que é um dos papéis ali da administração da SAF, né? Tão, tão importante quanto essa da intervenção no futebol, são nas questões de negócio, nas questões comerciais, em que a gente vê aí o nosso rival com a camisa toda chapiscada de patrocinador e valendo milhões, e a gente ainda estampando frases de efeito e lemas internos na camisa. Cara, e todo mundo ganhando dinheiro, né?
Essas frases, ainda que eu ache Maracanã para Todos um lema muito pertinente, assim, essas frases me lembram os piores Vascos, assim, cara. Aquelas coisas, não tem nada para botar na camisa, bota aí uma frase qualquer.
Leva uma faixa Maracanã para Todos com um masterzão brabo pagando 50 mil aqui,
o símbolo do sócio gigante na camisa, isso aí, cara. Não, 2024, um clube grande do Brasil que é SAF, não dá para fazer isso, na boa, acho, assim, amador. E aí eu vou soar corporativista, certamente, mas, João, ainda que apertassem, acho até que houve alguns apertos de jornalistas ali, ele estava muito evasivo, assim, era, não, ele tem alguns temas ali que ele fala, ele tem respostas prontas e curtas, ele é um cara que dá respostas curtas para quase todos os temas, eu acho difícil que saísse alguma coisa mais profunda ali, por mais que houvesse aperto por parte dos jornalistas. O que a gente sabe, Manu, é que não tem nenhuma mudança mais estrutural prevista na forma como a 777 vê futebol e gerencia futebol, né?
Não. É essa questão que a gente está falando da autocrítica, né? E do pensamento diferente que o Matos fala. Eu acho que o Matos, ele pensou que poderia mudar essa forma que a 777 pensa futebol, mas no momento não vejo a empresa calculando uma mudança de rota. Como o João falou, como o Lúcio também deixou claro, o próximo diretor de futebol que for contratado pela SAF vai ser alguém que vai se adaptar aos processos internos, que vai caber nessa caixinha da 777, nessa caixinha da SAF.
Eu queria fechar até com um comentário do Bismarck aqui no YouTube, que ele fala assim, uma coisa me chama a atenção isso tudo. Tudo, simplesmente tudo, acontece no Vasco SAF, a revelia do clube. É como se os 30% que o Pedrinho preside não valessem absolutamente nada. A gente sabe que é um sócio minoritário, que tem uma participação muito limitada, um poder de decisão quase inexistente, mas eu imaginava que o Pedrinho fosse ter mais exposição, né? Fosse aparecer mais, nem que seja para discutir os problemas do Vasco e do futebol.
O problema é que quando ele apareceu, ele já tomou a madeirada de ameaça e de multa, né?
Exatamente.
Também tem isso, né?
E aí, hoje é isso. E o que a gente ouve é que a relação entre as partes está longe de ser excelente. A relação entre clube e SAF hoje não é boa, mas publicamente o clube não se manifesta. Teve essa ameaça de multa que o João citou.
O clube não se dá bem com a SAF, que não se dá bem com os gringos, que não se dão bem com a comissão técnica, que não se dava bem com o diretor de futebol.
Ontem a gente estava conversando e era assim, João, o presidente do clube não se dá bem com o CEO da SAF, o CEO da SAF não se dá bem com o diretor de futebol não se dá bem com o técnico. É mais ou menos, agora o diretor saiu, mas era mais ou menos esse o cenário do Vasco até 12 horas atrás. Vamos ver, próximos passos.
Só essa questão do... Só essa questão do Pedrinho aí, né? Hoje eu até estive conversando com algumas pessoas ligadas ao presidente do Vasco também, até antes da demissão do Alexandre Matos, e continua essa reclamação, essa insatisfação. Eles dizem que o Pedrinho entende que não tem voz ativa no sentido de tomar decisões, de ter a última palavra, mas que querem participar, que querem ser ouvidos, que entendem que com 30% das ações eles merecem pelo menos ter mais acesso às informações, por exemplo, ao planejamento financeiro, de dívidas, de contratações. Até tem tido alguns contatos esporádicos do Lúcio. Recentemente o CEO ligou para o Pedrinho, por exemplo, para perguntar para ele sobre contratações. Ah, Pedrinho, o que você acha? A gente contrata um ponta, contrata alguém de área, um centroavante, antes da contratação do Cleiton Silva, né? Ouviu a opinião do Pedrinho, mas tem sido assim, tem ouvido opiniões esporadicamente, mas não tem, de fato, trazido o Pedrinho para perto, que é o que o Pedrinho esperava. Mas o Pedrinho tem agido ali nos bastidores, tem buscado alguns contatos além do Lúcio Barbosa para tentar tornar essa relação para ele mais saudável, né? Então o Pedrinho ainda vai ter que indicar aí o segundo ocupante da cadeira lá no Conselho de Administração da SAF, né? Esse tem sido um problema também para a SAF, no sentido de colocar algumas barreiras. Você precisa indicar esse nome para a gente seguir com as reuniões, para seguir com a atividade do Conselho. O Pedrinho está trabalhando para indicar esse nome, mas também tem conversado ali com algumas pessoas da SAF, da 777, para tentar ter mais participação nesse dia a dia do clube aí.
É isso, a gente
olha só,
fala, João.
Só um detalhe. É assim, o Pedrinho tem várias maneiras, né? Ele pode se manifestar e tal. Agora, praticamente, o que ele tem que fazer é se manifestar no conselho da SAF.
Isso.
E para ele se manifestar lá, ele precisa indicar
ocupar
um nome.
Ocupar cadeira.
Que para mim é um absurdo até agora isso não ter sido resolvido. E quando foi resolvido, anunciaram o camarada que é presidente do CAD e que, obviamente, ia dar conflito de interesse. Qual é que o cara vai ser presidente do CAD e fazer parte de um conselho de uma empresa privada? Não dá. Tanto que foi barrado agora. Então, me espantou de alguma forma, porque eu sei que na Sempre Vasco, lá o grupo que sustenta o Pedrinho, tem vários figurões lá do direito, uhum. Enfim, com conhecimento suficiente para saber que essa indicação não ia prosperar como não prosperou, né? Então agora a gente ainda também, se havia alguma definição já pelo menos do nome para ser levado à votação, agora nem isso tem mais e parece que a reunião que ia ser feita, a indicação foi cancelada em função de chuva, de expectativa de
chuva. Na verdade, o Pedrinho agora está cogitando indicar o nome do Paulo Salomão, né? Que é o primeiro vice-presidente. Esse deve ser o indicado dele, mas aí tá fazendo essas reuniões internas ali com as lideranças do grupo político para poder...
Mas rodou e indicou o vice-presidente.
Vamos ver. Agora com a indicação do Pedrinho para a cadeira do conselho, eu só acredito quando o cara ocupar a cadeira. E foi ótima lembrança do João. Esse, para mim, é o erro crucial do Pedrinho na relação com a 777. É a demora e, até agora, não a ausência da indicação da segunda cadeira que o clube tem direito.
Porque é ali que você... conselho. Da sua voz enquanto clube. É nessa reunião aí, é nesse conselho, né? Pelo menos me parece que é.
De acordo. Ótima lembrança pra gente fechar o podcast. E aí, eu não vou nem dizer que a gente volta semana que vem, porque o Vasco, gente, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Pode anunciar um diretor de futebol 3 da manhã, eu vou ligar pro João, vou acordar ele, vou acordar a Manu também, não brincando. 3 da manhã a gente não vai fazer, não. Mas a gente volta a qualquer momento, quando o Vasco tiver um diretor ou quando tiver... Na semana que vem, notícias, novidades, vamos ver o que vai acontecer. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Lu, valeu, João. Hoje o dia foi corrido, Luciano, não deu tempo nem de jogar aquele futebol. Então, ó, tô encerrando a live aqui agora, ainda dá tempo, 8 horas, e vou deixar aqui o convite público, porque o Luciano tá fugindo do duelo. Luciano, semana que vem eu te espero na rede lá pra gente fazer aquela partida, hein?
A Manu contra. É Manu de um lado e eu do outro no futebol. E a Manu é o Manchester City. Eu sou o Nove. Eu ia falar Nova Iguaçu, mas tá ruim. Madureira, eu sou Madureira nessa disputa. Por isso eu estou fugindo para não correr o risco da humilhação. João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano. Valeu, Manu. E agora a gente fica pensando num nome aí para diretor. E eu tô meio órfão aqui, porque a minha primeira indicação é o Alexandre Matos. Mas
foi
ele mesmo. Acabou de sair. Aí eu pensei, Rodrigo Caetano acabou de chegar na seleção. Então, eu realmente agora sou eu ou o Zé Colmeia aí que vai ter que assumir essa bronca, viu? Vamos ver.
A certeza que eu tenho é que o nome anunciado vai ser muito criticado, João. Isso eu posso te garantir. É. Mas veremos qual vai ser o nome.
Se for um camarada só para mandar e-mail para 777, realmente.
Tá aí, João Almirante.
Ninguém estrelado, não.
João Almirante tem acesso à internet e pode mandar e-mails para 777 direto da poltrona.
Eu peço para minha molecada no Twitter lá, ó. Aposto que eles trazem coisa boa, tá? Já minha molecada que é fanática em futebol aí pelo mundo.
Minha molecada de João Almirante, que faz? A gente chegou em março de 2024, o influenciador João Almirante está falando a minha molecada. É isso. Depois dessa, a gente vai encerrar, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!